né, agradecer mais uma vez a disponibilidade. E o que eu queria saber nesse momento é um pouquinho dessa trajetória profissional e o que que ela tem a ver com inovação, né? Como que você vê essa relação, na sua vida até você chegar no, né, no, na posição profissional que você tem hoje?
Tá bem. Bom, eu comecei a trabalhar quando eu tinha 19 anos. Foi uma, num primeiro momento, uma obrigação, né? Porque tinha que estagiar ainda durante a faculdade. E no próprio momento de buscar estágio, eu tinha a intenção de trabalhar em indústria farmacêutica, né? Eu fazia a faculdade de comunicação social, ênfase em marketing, e aí a ideia era trabalhar em alguma área comercial de indústria. Então, naquele momento eu entrei numa empresa farmacêutica, no qual eu cumpri o meu contrato de estágio, durou quase 2 anos, durou um ano e 8 meses, e como estagiário sempre na área comercial. Ao fim do contrato, eu não fui efetivado, então eu tive que procurar emprego. Nessa procura de emprego, eu, por ter feito faculdade de comunicação, né, consegui uma vaga numa agência. Trabalhei 5 meses numa agência. E trabalhando nessa agência que eu pude ter contato de novo com a indústria. Então eu atendia, as indústrias farmacêuticas como clientes. E uma das indústrias, no caso a Eurofarma, me chamou, num determinado momento para participar de um processo para a área comercial. E eu acabei entrando e tô desde então na Eurofarma. Então já esse ano completo 10 anos de empresa.
Nossa, bastante tempo.
Bastante tempo. Eu entrei então na área comercial, fiquei 3 anos e meio mais ou menos, até surgir essa vaga na área de licenças. E a área de licenças na empresa é uma área que está dentro da vice-presidência de inovação. Então, num contexto geral, foi esse o caminho que eu percorri. E assim, se você me perguntar, poxa, mas você se via trabalhando, dentro de uma área de inovação quando você saiu da faculdade e tal? Não, eu não me via. Eu sempre pensei em trilhar o caminho da área comercial, mas eu acho que são oportunidades que aparecem e que, poxa, às vezes vão te trazer uma surpresa, né? Então, hoje, se você me perguntar, você voltaria para comercial? Não, não quero sair, trabalhar com um ritmo que é completamente diferente, não, talvez não tão, intenso. Do ponto de vista de entrega de resultado, mais intenso do ponto de vista de novidade mesmo, né? De quantas coisas diferentes você acaba vendo no dia a dia, você acaba aprendendo, formas de fazer diferentes, por mais que você precise de alguns processos, a sua, pelo menos na área que eu atuo, né? A sua liberdade para propor e para fazer um pouco as coisas diferente, são sempre muito bem-vindos. Então, é uma satisfação para mim trabalhar com inovação hoje.
Nessa área com inovação diretamente você trabalhando, faz então cerca de 2, 3 anos? É mais ou menos isso?
Não, não, eu já estou há 5 anos e meio.
Ah, sim. Você falou que são 10
Peraí.
anos totais, né? A primeira parte.
Na verdade, vou fazer 6 anos já, porque eu entrei lá em 2014.
Ah.
Exato, já há 6 anos quase. Então, eu fiquei um pouco mais de 3 anos e meio na comercial e agora quase 6 anos, na área de inovação.
Ah, perfeito. E então você falou que você não tem uma formação específica na área de inovação, mas depois que você está trabalhando diretamente com isso, você chegou a fazer alguma formação voltada para inovação? Ou realmente foi esse movimento diário mesmo de estar trabalhando na área que te atualiza, assim?
Foi um movimento diário. A minha formação é comunicação social, com ênfase em marketing. Eu tenho um MBA em administração, mas, e esse é um dos pontos que eu até vou comentar depois, né? Não existe digamos, uma diretriz ou uma especificidade, mesmo em cursos de pós e de MBA, pelo menos não no Brasil, né, voltados para a questão de inovação, empreendedorismo é muito embrionário. Então, eu acho que a gente aprende muito na prática, como benchmark, usando outras empresas, outros países, né, do que a prática mesmo deles é possível de ser copiada, e a gente acaba fazendo mais ou menos do mesmo aqui. Então, poxa, o que que a gente consegue pegar de determinadas empresas, comportamentos, enfim, processos que façam sentido para a gente pensar em como melhorar também o nosso trabalho, até por ser uma indústria nacional, né? Então, a gente não tem uma diretriz vinda da sede, da matriz da empresa de outro país. Não, quem determina tudo somos nós. Até como exportadores de pessoas para outros territórios, né? A gente acaba expatriando alguns profissionais daqui do Brasil para outros territórios por conta do jeito de ser, da cultura da empresa. Então, quem determina tudo é o. Poxa, somos nós mesmo. Então, isso é fantástico, porque a gente tem que aprender para poder justificar e fazer acontecer dentro de casa, né?
E no seu dia a dia, como que você costuma se atualizar sobre a inovação, assim, seja no Brasil, seja sobre o que está acontecendo fora? Isso diariamente, como você se atualiza sobre, seja na área farmacêutica ou também seja em temas no geral?
A gente acaba acompanhando muitas publicações, né? Então, todo dia tem momentos reservados para leitura, seja do que tem de publicação, por exemplo, de produtos novos, novas tecnologias vindo, como também de coisas não ligadas à indústria. Então, tem algumas publicações que eu sigo também que eu acabo lendo, pelo menos de relance, às vezes não dá para parar e ler o texto todo, mas pelo menos você vai guardando, né, os investimentos que você tem, às vezes em venture capital, que são estruturas criadas às vezes para poder fazer um investimento uma terceira coisa, ou sei lá, criptomoedas. Então, assim, coisas que hoje você ouve falar pouco, talvez com um pouco mais de constância conforme o passar do tempo, mas que a gente que faz leituras mais assíduas nesse sentido já começa a vislumbrar outras oportunidades, inclusive às vezes de aplicação no próprio ambiente de trabalho, né? A própria empresa tem uma frente muito forte que começou no final do ano passado, com uma mudança de estrutura da parte de digital. Então, a gente está agora com uma estrutura totalmente voltada só para isso e ela é linkada, de certa maneira, ao time de TI. Então, nesse momento de pandemia, com isolamento e tal, eu sinto que já houve, inclusive, uma mudança estrutural técnica dentro da Eurofarma para ajudar nesse sentido. A gente sofreu muito pouco com o exercício de home office, que era uma coisa que nunca se pensou dentro da empresa. E aí, falando um pouquinho da minha experiência, né? Fazendo essas leituras, a gente consegue ver tendências e mudanças até de perspectiva clínica para alguns tratamentos, para algumas situações de doenças que talvez não se pensasse há 10, 15 anos. É uma satisfação você conseguir chegar e falar, poxa, isso aqui faz sentido, tem futuro, isso aqui não faz sentido por causa disso, disso e disso. Então, e achei assim, a inovação ela não tem que ser vista só como uma coisa de, poxa, isso aqui é disruptivo, né? A inovação ela está no dia a dia. Como eu posso fazer de uma forma melhor, mais rápida, aquilo que eu estava fazendo ontem? Tem, de repente, alguma ferramenta, alguma plataforma? Então é importante ficar ligado também nesse sentido, de você se questionar diariamente, de certa maneira, né? Como fazer melhor que ontem.
Perfeito. E trabalhando com inovação, o que que brilha seus olhos, assim, que você fala assim, nossa, eu amo trabalhar com inovação por causa disso. Qual que seria esse motivo, assim?
Tá, eu vou colocar um ponto que ele é um pouco contraditório, tá? Mas eu sou um cara muito metódico. E o que me dá mais prazer de trabalhar com inovação é que eu não tenho rotina. Então você vai falar, pô, mas peraí, você é um cara que teoricamente gosta de fazer tudo mais ou menos. E assim, o fato de eu não ter rotina, às vezes é uma dor de cabeça, né? Porque você se programa o dia inteiro para fazer determinado exercício ou atividade. E, bom, eu começo a trabalhar cedo, 6 horas da manhã. Às vezes eu chego 6 horas da manhã, abro o computador. Já mudou meu dia inteiro, porque tudo que eu tinha pensado ontem já não está mais valendo. Mas ao mesmo tempo muito gratificante, porque o ritmo de trabalho passa numa velocidade que o teu dia parece que rende um monte. Então você vai ver 4 horas da tarde, geralmente o horário que eu paro. Cara, eu trabalhei 3 dias em um. E assim, tô bem, sabe? O negócio rendeu. Um monte de coisa que eu tava com um desafio para fazer, eu consegui entregar. Vai dando os endereçamentos, né, as vazões, as coisas. Então, o fato de você conseguir trabalhar com uma coisa que não te permite ter rotina, porque cada dia é uma aventura nova, assim, é muito prazeroso.
E o que você vê como desafios? Assim, não só desafios, porque às vezes o desafio pode ser até positivo, né? Igual esse caso das rotinas, é um desafio que você vê como algo bom, né? Positivo. Mas e os aspectos negativos? A gente fala assim, olha, trabalhar com inovação, seja na sua realidade profissional, seja no Brasil, né? No geral, por esses motivos, pode ser uma coisa negativa ou algo que desmotiva trabalhar com inovação.
Uma das coisas que eu citei foi a questão do empreendedorismo e da parte de inovação em cursos de pós-graduação e enfim, MBA, né? Eu acho que ainda tem pouco investimento ou pouca dedicação nesses cursos para fazer, de repente, um switch ou incluir, de certa maneira, isso na grade curricular. Eu acho que é uma questão um pouco mais nevrálgica, porque isso depende também de aprovação de MEC, um monte de coisa por trás. Mas assim, não vejo nem discussão rolando nesse nível. Por isso que eu falei, o empreendedorismo ainda um pouco embrionário. Você até ouve falar uma outra coisa, mas de inovação especificamente é muito difícil. E eu vejo muito mais quando você está fazendo, realizando um curso efetivamente técnico. Porque, por exemplo, eu fiz faculdade de comunicação. Tinha projeto de abrir a própria empresa? Tinha. Mas ele é muito mais atrelado ao empreendedorismo em si do que para a parte de inovação. Não necessariamente que você tenha que criar algo novo ou muito diferenciado, uma plataforma que vai, sei lá, melhorar ou ser completamente diferente para entregar né, alguma coisa nova. E então eu vejo muito mais atrelado à parte técnica, por exemplo, farmácia, para desenvolvimento de, sei lá, novos compostos, novas formas de liberação de um determinado medicamento ou qualquer coisa assim, do que em outras áreas. Por exemplo, em economia, o que que você poderia propor de inovação em economia? Ah, você poderia fazer um estudo, entendeu? Eu vejo isso muito mais aplicável na prática mesmo, quando você está trazendo para uma coisa técnica que você consegue experimentar, seja em arquitetura, seja em farmácia, do que propriamente nessa parte teórica de humanas, de repente, ou de exatas, vai, de economia, um pouco menos em publicidade, de repente, mas que você, né, consegue efetivamamente trabalhar.
Talvez eu veja também como uma cultura, né? Talvez se desde a graduação a gente tivesse uma disciplina que falasse sobre inovação, né? Assim, já te plantasse a sementinha lá atrás para você crescer com aquilo, né?
Eu acho que esse é um ponto, mas assim, pensa na sua educação, tipo, familiar. Seu pai, a sua mãe, ou seus avós, não sei, quem te criou, mas na sua família, na sua unidade familiar, alguém falava de coisas disruptivas ou pensava em processos colocando esse pontinho de inovação no teu contexto? Porque assim, tem muita coisa que a gente fala e terceiriza o problema. Ah, a gente não teve a sementinha plantada na faculdade ou qualquer coisa assim. Me dá só um minutinho, Verônica, desculpa.
Claro.
Então, é muito fácil a gente terceirizar o problema e falar que não teve essa sementinha plantada lá. Mas, poxa, por que que será que a gente não teve de berço? Será que em nenhum momento, quando criança, a gente teve sonhos de pensar, pô, eu queria ser astronauta, eu queria, sei lá, fazer uma coisa diferente, ser. Enfim, sonhos de criança mesmo, aquela coisa que parece ser meio impossível. E, poxa, como que a gente poderia fazer diferente para atingir? Tudo bem, eu acho que tem um monte de coisas envolvidas. Poxa, eu só vou ser astronauta se eu for para a Rússia ou trabalhar na NASA, que é meio que, né? Mas outros sonhos, de repente, poxa, não, mas eu consigo ser astrônomo, descobrir um método diferente para observar curvaturas de. Enfim, você consegue sonhar e desenvolver metodologias, talvez estudando por conta própria, a ponto de se tornar autossustentável em inovação. Então, talvez 90, 95% das pessoas que atingem e conseguem fazer uma faculdade, sair da faculdade e entrar no universo profissional, elas não têm o porquê, não têm mesmo. E o fato de não haver alguma provocação nesse sentido na faculdade torna ainda mais míope. Então eu me coloco nesse grupo. Talvez se eu tivesse pensado, sei lá, desde criança ou pelo menos durante a faculdade, com essa cabeça, talvez eu tivesse uma percepção um pouco diferente. Mas eu não vejo isso enraigado tanto na unidade familiar quanto pelo menos uma sementinha, como você colocou, na faculdade ou em cursos de pós-graduação, enfim, é muito superficial, pelo menos na cultura brasileira.
Em relação à cultura institucional,
Ah,
assim,
desculpa, só posso só acrescentar uma coisa? Desculpa.
Claro.
Além disso, as pessoas elas não reconhecem realmente o conceito. Porque, de novo, e aí eu volto naquilo que eu falei, né? Tem gente que vê inovação só como questões radicais, ou seja, alguma coisa que vai mudar. Ah, eu não uso mais computador, só celular. Ah, agora tem internet, não preciso mais de telefone. Não, mas peraí, para você chegar nisso, você teve várias inovações menores. E é aquilo que eu falei do dia a dia, tipo, de como eu consigo melhorar o que eu fiz ontem em matéria de processo ou de ferramenta ou plataforma, o que quer que seja, para conseguir aos poucos ir inovando e chegar numa coisa que eventualmente vai ser efetivamente disruptiva, né?
Perfeita, não tem muito sentido. E em relação à cultura institucional, assim, como você vê o quão, né, o quão é determinante e o quanto isso pode favorecer, assim, como você vê essa relação? Ficou claro a pergunta ou ficou confuso?
Se dentro de uma cultura institucional, o quanto a questão de inovação pode ser determinante para a coisa acontecer, é isso?
Isso. A cultura, o clima da instituição, o quanto que isso pode influenciar, né? Ou pode ser determinante mesmo para dar certo, para os projetos, para a inovação deslanchar.
Tá, eu diria que é uma conta assim, 70-30. 70 de responsabilidade justamente dessa cultura organizacional e 30 dos próprios colaboradores. Quer dizer, se o colaborador não tem isso, ele não consegue ficar na empresa. Mas se a empresa não tem isso no DNA e não provoca o discurso nesse nível, não adianta um colaborador tá lá que é 100% inovador e não vai conseguir aprovar nada, discutir nada. Então, assim, eu entendo que seja até um pouco mais da questão de ter uma empresa que tem essa cultura, que tem essa percepção da importância de conseguir investir, do que propriamente uma empresa que não tenha nada, porque o colaborador vai se frustrar e não vai conseguir ficar lá. Eu poderia falar 50-50? Poderia, mas eu acho que seria leviano demais assumir que a empresa colabora com metade e eu faço a outra metade. Não, peraí. Eu tenho a minha parte de colaboração, Mas a empresa também tem os processos dela. Então a gente tem que se ajustar dentro dos processos, mas quando ela puxa esse braço de inovação, ela está realmente querendo ouvir coisas diferentes, ela está realmente provocando as pessoas para a coisa acontecer. Então, por mais que você seja um colaborador, eventualmente, que, poxa, eu sou 100% inovação, não, peraí, mas eu só vou ter esse espaço a partir do momento que eu for permitido ter esse espaço. Eu preciso me encaixar nesse perfil. Então, eu acho que o percentual da empresa é um pouco maior nesse sentido, e sim, ele é totalmente relevante.
E do aspecto de liderança, assim, na sua atividade profissional, como que você relaciona esse espírito de liderança nessa iniciativa com o empreendedorismo, que acaba que está um pouco relacionado também, e a inovação, assim, como você vê isso na sua prática profissional, assim? E se você puder trazer
Eu
algum
acho que isso.
exemplo também.
Eu ia citar que eu acredito que isso está também intrínseco junto à cultura da empresa. Quer dizer, se dentro do perfil da alta gestão você não tem isso muito bem definido, o discurso ele fica descasado. Então, nenhuma das ações que a baixa gestão ou a parte analítica da empresa for trazer, for propor, teoricamente nada vai andar porque a alta gestão não está alinhada, porque não é cultura da empresa. Então eu entendo que essa questão da forma como o empreendedor enxerga o seu negócio, como ele propõe isso para as pessoas abaixo dele e como elas respondem, está totalmente ligado uma coisa na outra. É óbvio que algumas pessoas têm uma velocidade maior ou menor, tem gente que demanda de um dia para o outro, tem gente que consegue trabalhar de semana para semana, mas é totalmente intrínseco à forma como você se posiciona enquanto gestor maior ou como empreendedor mesmo da companhia. Então, para mim, e eu citei isso já, né, da questão do empreendedorismo até ser motivado, mas falar-se pouco em inovação, é óbvio que você ter já uma fagulha, né, sei lá, alguma motivação, sei lá, me
Conhecimento,
falta o
talvez
termo,
ali.
mas assim, alguma coisa que te atraia para trabalhar com empreendedorismo, pressupõe que de alguma maneira você vai precisar criar algo que não existe ou para alguém que não é atendido hoje. Então, só nesse ponto você já, de certa maneira, estaria trabalhando em alguma coisa relacionada à inovação. Agora, o quão isso é provocado dentro de uma organização, vai depender efetivamente do grau de empreendedorismo e importância da inovação para aquele empreendedor.
Perfeita. E por último, seria mais como um conselho mesmo, ou uma dica que você pudesse deixar, lembrando aí desses 5, né, quase 6 anos trabalhando com inovação, o que que você diria para uma pessoa que hoje vai começar a atuar numa área, seja na indústria farmacêutica, né, ou seja no geral, o que que é um conselho para uma pessoa e que também é um conselho para ela não fazer? Olha, eu acho que você poderia evitar ter essas atitudes e eu te aconselho a ter essas outras atitudes positivas. Assim, o que que seria, na sua opinião?
Tá, eu uso muito uma frase que ela parece, assim, eu uso até em tom de brincadeira, mas ela faz muito sentido para mim, tá? Que pensar grande dá o mesmo trabalho que pensar pequeno. Só que se você não pensa no pequeno, você não chega no grande. E de novo, a inovação para mim ela não é uma coisa que tem que mudar o mundo. Se você vai fazendo pequenas alterações, pequenos ajustes, refinando processos, você vai conseguindo trazer resultados também diferentes. Então, meu conselho é trabalhe nos detalhes para chegar num resultado maior que efetivamente talvez a grande maioria da população consiga chamar de inovação, mas seja inovador no seu dia a dia, na forma como você opera as coisas, na forma como você trata as pessoas, como você trata os temas, pense diferente da forma como você pensou ontem, enxergue os problemas, encare, né, os problemas de forma diferente, porque você pode também trazer resultados e obter novas perspectivas, de uma forma diferente. E esse background, essa experiência que você vai criando, esse repertório de experiências que vai te ajudar também a desenvolver novas formas de pensar e propor também inovações maiores ao longo do tempo.
Não, perfeito. O ponto, talvez assim, o ponto.
Verônica?
Sim, me escuta?
Oi, Verônica?
Sim, eu te escuto. Você me escuta?
Agora eu estou te escutando, aqui deu uma travada, não sei se você conseguiu ouvir tudo o que eu falei.
Sim, não, eu escutei perfeitamente. Escutei tudo.
Ah, então tá
Tá?
bom.
É, e talvez assim, um ponto de cuidado, assim, pensando na sua trajetória, pensar assim, olha. Se eu pudesse cuidar mais nesse aspecto para eu ter um desempenho melhor trabalhando com inovação, você teria alguma reflexão nesse sentido?
Tenho, na verdade, uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos é escutar melhor as pessoas. Porque, assim, às vezes as pessoas falam coisas que você não dá muito valor, né? E essas pequenas coisas que elas falam, aplicadas em diferentes contextos, podem também trazer alguns benefícios. Então, nessa curva de aprendizado, né, nesse repertório que você vai criando, conseguir escutar ativamente e colocar algumas ideias em prática pode facilitar, pode te ajudar na trajetória para desenvolver mais rápido ou melhor determinado trabalho.
Perfeito. Muito sábias suas palavras, muito muito bonito ver uma trajetória assim tão longa numa instituição, né? Muito louvável.
Eu acho que é difícil, né, pegar uma pessoa que fique muito tempo.
Sim, é muito bonito ver isso.
Então, é engraçado porque antigamente era assim, né? Uma pessoa entrava na empresa e fazia carreira lá, né? Hoje em dia, pô, eu tive amigos na faculdade que fizeram tipo três, quatro estágios. Eu fiz um. E a pessoa fez três, quatro estágios, quer dizer, ficava 3, 4 meses numa empresa, saía, ficava 3, 4. Tipo, eu não sei, assim, naquela época me parecia absurdo já, porque eu acho que você não consegue começar, desenvolver e terminar um trabalho, né? Mesmo que seja um projeto pequeno. Mas eu ainda me vejo com muita coisa para construir lá e até por isso eu não penso em relativo curto prazo em sair. Mas assim, tudo acaba um dia, né? E
É uma
óbvio que vai
trajetória.
depender. E óbvio que depende de propostas. Às vezes você recebe uma coisa irrecusável. Então, assim, eu nunca vou dizer não de escutar. Mas é muito louco também pensar, tipo, cara, você já tá 10 anos no mesmo lugar. E assim, é um prazer. Eu ainda acordo hoje, tipo, pô, vamos lá, vai ser da hora, vamos fazer as coisas, vamos, né? Entregar, fazer acontecer. E eu nunca tive um dia tipo, tá, já tive dias difíceis, muitos lá, mas acho que o ambiente, a cultura da empresa é muito gostoso, entendeu? E tem gente que não suporta, tem gente que fica um pouco e sai, mas tem muita gente que volta. Tem muita gente que trabalhou lá, saiu e pediu para voltar. Então, para aquelas pessoas que se encaixam no perfil, e eu acredito ser uma delas, é muito bom trabalhar lá.
Ai, que bom. Mas eu agradeço muito, né, pelas suas palavras. Eu tenho certeza que elas vão inspirar outras pessoas, né, que ou já estão trabalhando com inovação ou que vislumbram isso, né, no futuro, sobretudo na indústria farmacêutica. Então, assim, eu tenho certeza que vai ser muito valioso a sua contribuição. E eu agradeço pelo seu tempo, pelo seu carinho, disponibilidade de aceitar participar da entrevista, né, e desse projeto.
Ah, Verônica, eu que agradeço aí o convite. Foi uma coisa até inesperada. É talvez uma das primeiras entrevistas que eu faça nesse sentido. Eu já dei algumas palestras, inclusive dentro da empresa, para, enfim, adolescentes e tal, né? Estejam pensando em carreira. Eu falei um pouco das coisas nesse sentido que eu falei para você, porque eu acho que é totalmente válido. Quer dizer, você não pode pensar só no daqui a 5 anos. Se você não constrói as coisas de uma forma orgânica, se você não assim se condensa e se concentra para melhorar efetivamente, teu risco é muito grande, porque o dia que você tomar um pisão, talvez você não se recupere. Você tem que mudar completamente de setor, de profissão, de qualquer coisa, para você ter uma outra perspectiva. E eu também não estou dizendo que isso é ruim, tá? Eu acho que tem gente que se reinventa e, meu, explode. Mas, assim, a partir do momento que você gosta de fazer uma coisa, que você tem prazer, poxa, se dedicar e, enfim, aprender, ler, se esforçar. E estar numa organização que te possibilite fazer essas coisas é, enfim, incrível. Então, eu agradeço. Eu até ia te perguntar uma coisa: para quem exatamente vocês vão fazer a divulgação dessa pesquisa?
A ideia é a gente fazer. A gente estava pensando em como reunir essas informações, se seria em um arquivo. A gente não está pensando em publicar um estudo longo, mesmo porque isso é uma entrevista simples, né? Assim, não é muito rebuscada. Mas a ideia seria divulgar no blog da empresa, né? No website, no blog. E eventualmente a gente pode fazer algum post específico. Mencionando algum trecho das entrevistas, mas aí a gente vai pedir autorização. Você já trabalhou com marketing também? Você tem um pouquinho de ideia dessas coisas?
Não,
Então,
já tô
assim.
até visualizando assim. Abre aspas, coloca o quotation, né, a citação do cara, põe a
Isso.
assinatura, o nome, eventualmente o cargo, eu sei.
Discutir isso com o marketing para ver como que elas vão achar melhor. Se vai ser post, né? Vai fazer algum post no Facebook. No LinkedIn e no blog, né, no website, ou se vai ser um estudo completo, ou se nós vamos falar de cada pessoa, aí, mas assim que eu tiver um retorno direitinho do qual que vai ser o resultado final, objetivo, eu passo para vocês também.
Ah, tá bom. Sem problema. Era só para entender, porque eu até pedi para não divulgar, né, cargo e empresa, porque assim, eu não estou fazendo isso pela empresa, então,
Não é.
eu não, teoricamente, eu não tenho essa autorização. Não tem problema nenhum em falar como pessoa física, Bruno, dentro, obviamente, da minha experiência profissional, mas não necessariamente atrelado ao ambiente Eurofarma, né? Por isso que eu pedi para remover.
E a nossa ideia também não é tanto focar na questão. Eu fiz algumas perguntas no sentido geral para entender, mas o nosso objetivo é focar mais no perfil profissional, assim, o que os profissionais de inovação falariam para outros profissionais de inovação, né? Assim,
Sim.
mais nesse sentido, pessoa para pessoa e menos a questão institucional.
Entendi. Verônica, obrigado mais uma vez, foi um prazer.
Eu que
Se
agradeço.
tiver alguma outra forma que eu possa ajudar, eu fico à disposição. E boa semana aí para você.
Perfeito, para você também. E a gente vai se comunicando. Qualquer coisa, eu entro em contato por e-mail também. Beleza?
Tá bem, obrigado,
Muito
viu?
obrigada. Boa
Boa
semana.
tarde.
Boa tarde.
Igualmente, tchau.